Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial que, pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e tenho hoje a honra, e é mesmo uma honra e privilégio, de ter comigo o João Paulo Carvalho, o meu querido vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, da qual também faço parte enquanto enfermeiro, e é de facto um gosto e uma honra ter-te hoje comigo, João Paulo. Bem-vindo.
Olá, a honra é minha por estar neste teu podcast a falar de algo tão importante, não só para os enfermeiros, mas para todos nós, enquanto pais, pessoas e que sentem estas dificuldades e esta necessidade de falarmos acerca de assuntos tão importantes.
É mesmo aqui um desafio importante, coisa que nós vamos cumprir, que é tentar separar aquilo. Separar não é separar, será mais até unir as pontas entre aquilo que fazemos enquanto enfermeiros, e a gente também acaba por trabalhar questões de modo direto e indireto relacionadas com a parentalidade, e aquilo que será a nossa experiência enquanto pessoas, enquanto homens, enquanto seres humanos. João Paulo, começo pela questão que lanço sempre para abrir este episódio, ou cada um dos episódios, que é: nós somos pais, somos mães, há tantos e tantos anos, porquê que ainda hoje é tão difícil cumprir este papel? Porquê que é tão difícil sermos pais e sermos mães ainda hoje em dia?
Ora, porque eu acho que a responsabilidade é de tal forma elevada ao seu expoente máximo, que se torna algo complexo. E esta complexidade, vem sendo diferente conforme a sociedade, conforme a família, conforme todos nós vamos evoluindo. Se calhar esta questão de ser pai ou mãe há 500 anos é completamente diferente do que aquilo que foi há 100 anos, do que aquilo que se calhar foi há 20 anos, do que é hoje. E, portanto, não há soluções milagrosas, não há aqui as receitas que dão resposta a todas as nossas dificuldades e necessidades. E, portanto, quando nós, e diz-se que essa, lá está, é a responsabilidade maior e mais difícil de alguém, é ser pai ou ser mãe. Porque não há receitas e as coisas evoluem de tal forma, e neste momento eu acho que na nossa sociedade essa evolução é danosa para algumas coisas que se consideram positivas na relação mãe-pai e filhos, e portanto não há mesmo uma explicação lógica, é mesmo a dificuldade inerente a seres que são e devem ser racionais, no sentido de dar aquilo que de melhor têm aos seus filhos e perceberem que os estão a colocar numa sociedade também ela cada vez mais complexa e complicada.
Qual é que achas que pode ser o nosso papel, em termos profissionais? Nós somos enfermeiros, portanto, nós temos aqui uma missão muito nobre de cuidar da saúde das pessoas. De que modo é que achas que o enfermeiro pode ser uma mais-valia no papel parental?
O enfermeiro, enquanto profissional de saúde, e enquanto o profissional de saúde que mais presente está na vida das pessoas, na vida e na saúde das pessoas, tem um papel fundamental. Agora, há bocado tu disseste que era importante conseguirmos separar ou eventualmente unir o papel diferente de se ser pessoa e se ser enfermeiro. Eu, pessoalmente, naquilo que é a minha experiência, acho que é muito difícil fazer essa separação. E eu, quando me convidaste, eu escrevi aqui algumas coisas, ou tentei ter um pensamento lógico, nomeadamente naqueles que são os desafios de se ser enfermeiro abordando o tema da parentalidade. E repara, é fácil para um enfermeiro conseguir fazer a abordagem correta e adequada sem ele próprio ter passado pela experiência? E nós sabemos que os enfermeiros, e bem, acabam os seus cursos, nomeadamente o curso de enfermagem em geral, relativamente jovens, muitos deles sem terem constituído família, sem terem passado por esta experiência da parentalidade, e se tiverem, e eu vou dizer a sorte ou o azar, porque depende muito daquilo que é a nossa perspectiva individual e pessoal, de estarem sujeitos a esta necessidade, nós podemos dar aos outros aquilo que nós desconhecemos. Nós conseguimos fazer a diferença quando não sabemos o que é que os outros estão a passar, porque estes conceitos teóricos estão todos escritos e são relativamente fáceis, mais ou menos, de entender, mas experiência de vida é essencial. E, portanto, ser-se enfermeiro é tanta coisa e tanta coisa tão diferente que muitas das vezes o facto de querermos dar uma resposta o mais capaz a todas as áreas que nos surgem nos diferentes contextos de trabalho, se torna difícil por causa desta nossa falta de experiência na prática, na nossa vida enquanto pessoa. E, portanto, aqui, dissociarmos pessoa e enfermeiro pode-se tornar um problema. E eu costumo sempre dizer que o enfermeiro, antes de ser enfermeiro, é pessoa. E se não for uma pessoa bem resolvida, uma pessoa capaz de dar resposta às suas próprias necessidades, raramente se consegue tornar um bom enfermeiro. E, portanto, há aqui muita coisa que nós podemos e devemos fazer. E a primeira coisa, acho eu, é a profissão perceber que há campos de atuação, contextos de trabalho que devem estar direcionados àqueles que têm a maior competência, seja prática, seja técnica e científica. E, se calhar, temos que pensar claramente que esta área é uma área muito específica e não pode ser assumida por qualquer um, mesmo que seja enfermeiro especialista, e depois há aqui um sem número de diferentes especialidades que fazem a abordagem deste tema, lá está, tão complexo, nomeadamente os ESMOS, os enfermeiros de saúde infantil e pediátrica, os enfermeiros de família, os enfermeiros de saúde mental e psiquiátrica. Portanto, temos aqui um sem número de campos de atuação, todos eles diferentes, mas todos eles se tocam. E lá está, é a criança e o pai e a mãe no centro do sistema. Normalmente costumamos dizer o cidadão no centro do sistema. Aqui é um conjunto um bocadinho mais alargado, porque é a família. E a verdade é que, se não formos capazes de trabalhar em rede e não formos capazes de perceber, enquanto enfermeiros, que são pessoas que têm necessidades bastante próprias, e todos eles são diferentes uns dos outros, e se nós não tivermos aqui algum conhecimento prévio daquilo que possa ser as dificuldades desta parentalidade, ou desta parentalidade saudável e positiva, tal como deve ser assumida, não sei se às vezes não podemos dificultar o processo na vez de o facilitarmos. E nós temos mesmo que falar claramente e começarmos a olhar para aquilo que é ser-se enfermeiro como ser-se pessoa primeiro e só depois alguém altamente capacitado técnica e cientificamente. Até porque, repara, os enfermeiros têm os seus processos de parentalidade bem resolvidos. Estamos todos confortáveis com sermos pais e mães. Estamos todos confortáveis com aquilo que temos para oferecer aos nossos filhos, quando sabemos que temos que fazer turnos, temos que trabalhar ao fim de semana, que temos por vezes dificuldades brutais na gestão do nosso tempo para com os nossos. E então, se nós não conseguirmos olhar para a nossa própria experiência de parentalidade de uma forma positiva, seremos capazes de abordar a dos outros de uma forma positiva? Portanto, isto são aqui dificuldades, e eu gosto muito de falar naquilo que nós somos enquanto pessoas, porque se não o fizermos, acreditem que não vamos ser bons enfermeiros. E então, lá está, mais uma vez. A ciência existe, a investigação, o conhecimento, mas se este conhecimento não estiver centrado e não estiver baseado em pessoas bem resolvidas, as coisas raramente funcionam. Eu não consigo ser um enfermeiro mecanizado e mecânico das 8 às 4 e depois ser ou ter uma família disfuncional no resto do tempo. Portanto, aqui eu acho que temos que perceber, mais uma vez, que se não tivermos uma capacidade também de termos uma parentalidade positiva na classe da enfermagem, não sei se seremos capazes de fazer essa promoção nos outros. E depois também, neste momento, e cada vez mais, temos que ter uma capacidade de conhecimento brutal, porque nós não podemos tratar de igual forma aquilo que é diferente. E neste momento, com as fronteiras cada vez mais abertas e com a globalização, né? A aldeia global, os enfermeiros, nomeadamente os dos cuidados de saúde primários, são confrontados com famílias vindas de todo lado do mundo, com experiências diferentes, com regras sociais diferentes, com regras de parentalidade, elas também diferentes. E agora, qual é o nosso papel? É ajustá-los àquilo que será a regra ou o habitual na nossa sociedade, ou será que temos que ser capazes de os entender e promover essa diferença e respeitar essa diferença? Portanto, ser-se enfermeiro neste assunto tão específico da parentalidade é um desafio ele próprio. Agora, quero acreditar e acredito com toda a convicção que somos essenciais para que esta parentalidade positiva, esta capacidade de promovermos este processo, também ele tão difícil, porque isto de ser-se pai e ser-se mãe não é fácil, e engane-se quem acha que com o número as coisas vão sendo mais fáceis. Aí o primeiro é o mais difícil e depois a coisa vai. Não, porque eles são todos eles são diferentes. Todos os filhos, eu tenho duas filhas e elas são diferentes. O tempo em que elas nasceram e o tempo em que elas estão a crescer, conforme as idades são diferentes, também ele próprio é diferente. E, portanto, isto não é simples, não é fácil. E os enfermeiros, acho eu, que têm toda a componente técnica e científica, não tenho dúvidas nenhumas que a tenham. Agora, temos é que criar as condições para que também tenhamos a capacidade de sabermos daquilo que estamos a falar na prática. Porque falar de cor raramente dá bons resultados.
É isso mesmo, concordo 100%. Vou pegar num aspecto que falaste, que eu acho que é de muito relevo, que é a questão do autocuidado e de como os pais devem começar por aí, devem começar por estar bem, sejam enfermeiros ou não, qualquer pai ou mãe, se, qualquer que seja a sua profissão, para exercer uma parentalidade positiva, consciente, chame-se o termo que se quiser, agora há muitas modas, muitos conceitos que há por gravitar muito em torno do mesmo, mas o princípio que deve ser ponto de partida é mesmo o princípio do autocuidado. É quase como quando nós viajamos de avião, não é? E ao hospedeiro de bordo, antes do avião levantar voo, nos explica que caso a cabine perca pressão, vão cair umas máscaras para colocar na nossa cara e dizem-nos, informam-nos que a pessoa em quem colocamos em primeiro lugar somos nós. E só depois é que colocamos em crianças ou em pessoas incapazes, velhotes, ou o que seja, que nos acompanhem. E esse é, acho que, uma imagem muito bem conseguida daquilo que deve ser a prática também da parentalidade, não é? É os pais primeiro cuidarem deles próprios, porque só se eles estiverem bem, se eles estiverem equilibrados em termos sociais, emocionais, mentais, é que poderão exercer uma parentalidade condizente. Do mesmo modo que também temos este mesmo discurso com os nossos cuidadores informais, que cuidam de pessoas dependentes, também é igual o discurso. A pessoa mais importante dessa casa é o cuidador, não é a pessoa cuidada. Porque se caso falha o cuidador, aquela casa acaba por desmoronar. O cuidador é trave mestra. Portanto, e eu acho que é uma ideia muito interessante que trouxeste aqui para o debate, é a questão de cuidarmos de nós em primeiro lugar, e às vezes nós andamos embrulhados nos turnos, no trabalho, na pressão laboral, nas problemáticas todas que nos acompanham, e depois exercer uma parentalidade de acordo com aquilo que nós desejamos não é fácil. O que é que achas?
Pois, eu até posso aqui falar de um conceito também ele complexo, que é o sofrimento ético. E nós somos uma profissão regulada, temos um código ético e deontológico das nossas dificuldades, da carreira, do salário, do excesso de trabalho. Mas há um pequeno, grande problema que se calhar está acima destes todos e que os condiciona a todos, que tem que ver com a nossa capacidade de perceber que queremos fazer coisas que não conseguimos fazer e que sabemos que não estamos a dar o melhor de nós e da nossa profissão, quer aos nossos utentes, quer a nós próprios. E esta questão do sofrimento ético pode-se colocar, lá está, como tu disseste. Então, mas eu sei que não consigo dar resposta aos meus utentes em tempo útil e com todos os cuidados que eles necessitam. Porque, repara, parentalidade, lá está, deve começar antes do parto, do nascimento. Então, mas temos enfermeiros de saúde materna e obstétrica em quantidade suficiente para termos esta capacidade de prestarmos o ensino, a instrução, a capacitação aos pais antes que as crianças nasçam, principalmente, e aí se calhar mais fácil de perceber quando é a primeira criança. Os nossos colegas de saúde infantil e pediátrica estão em quantidade necessária e suficiente nas nossas a gerir tudo aquilo que é parentalidade ao longo do desenvolvimento das nossas crianças e das coisas que vão sendo diferentes, das dificuldades que vão sendo elas próprias diferentes e as respostas que os pais têm que ter às necessidades dos seus filhos. Nós temos colegas que estão na saúde escolar e é um enfermeiro para 8 mil crianças. E muitas das vezes as famílias são pouco ou quase nada envolvidas no processo. Portanto, quando nós sabemos que estamos a falhar aos nossos utentes, aos nossos doentes, e neste caso tão, tão importante, às nossas crianças e respectivos pais, e não temos resposta, há aqui um processo de sofrimento ético, porque eu sei que não estou a dar aquilo que os outros precisam, porque não tenho tempo, porque não tenho número suficiente, porque não sou capaz. E isso tem sido descurado. E depois os processos de burnout, e tu muito melhor do que eu sabes disso, nem me atrevo aqui a discutir algumas questões, mas os processos de burnout não são tão simplistas quanto isso. Tem muito a ver com aquilo que nós passamos, não é só questão física. E repara que neste momento, e cada vez mais, temos escusas de responsabilidade de enfermeiros. E eu acho que as pessoas ainda não perceberam a gravidade que é um profissional de saúde, neste caso um enfermeiro, assumir uma escusa de responsabilidades, porque ele escreve lá que não é capaz de garantir os cuidados necessários a todos os doentes em tempo útil e que assim pode colocar em causa a vida daquela pessoa ou agravar a sua situação clínica. Ah, mas aqui não estamos a falar de pessoas doentes. Podemos estar, porque há famílias doentes, disfuncionais, ou chamem-lhe o que quiserem.
E há muitas.
Há crianças doentes, há pais doentes. E nós temos que ter esta capacidade de interligar tudo e darmos uma resposta brutal. E depois, repara, eu acho que é o cúmulo do tal sofrimento ético, eu tenho consciência daquilo que eu tenho que dar aos outros, e depois, para as crianças, e digo, epá, mas eu não consigo ter tempo para elas. Eu não consigo ter tempo de qualidade para a minha própria família. Eu ando a correr entre turnos porque preciso ganhar um bocadinho mais para lhe dar as coisas que eles precisam. Mas não lhe dou aquilo que se calhar é o mais importante, que é ter um pai ou ter uma mãe presentes. E esta questão do sofrimento ético, para mim é importantíssima, não tem sido se calhar muito discutida, porque estamos centrados mais naquilo que é o materialismo das coisas. É muito mais fácil dizer à sociedade que ganhamos pouco, que somos poucos, porque isso é fácil de quantificar. Agora, aquilo que me faz sofrer enquanto profissional de saúde, na minha relação com o outro, não é fácil de quantificar. E depois há burnout. Burnout não é só isto, burnout é muito mais. E, portanto, estas questões são altamente complexas e o que eu gostava, e eu acho que deve ser um desafio que é para todos os enfermeiros, mas também, se calhar, o pontapé de partida ser dado pela ordem, é de olharmos para esta questão da parentalidade e de quais são ou deverão ser as intervenções dos enfermeiros, quem são os enfermeiros que deverão estar nos processos, se faz ou não sentido trabalharmos em rede, porque isto para mim faz todo o sentido, mas depois o sistema assim está montado, temos unidades de saúde familiar que nem sempre comunicam de forma mais adequada com as UCC que nem sempre recebem informação mais adequada dos hospitais, e portanto isto tem que ser um processo de trabalho em rede. Este novo conceito das OLS aparentemente vem resolver isso, mas tu trabalhas numa há algum tempo e sabes que é um modelo conceptual muito bem pensado, mas que depois na prática a coisa nem sempre funciona. Seja porque somos poucos, seja porque temos muita coisa para fazer, seja porque realmente a sociedade e nós próprios não damos o devido valor a alguma coisa que é essencial, e os enfermeiros são essenciais para isso, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Nós estamos centrados na doença, em tratar, em prescrever, em alimentar um negócio que é o negócio do fármaco. E os enfermeiros fazem muito mais do que isso. O cuidar é muito mais do que tratar. E lá está, e esta questão da promoção e da prevenção, nomeadamente associada à parentalidade positiva, ou saudável, ou adequada, aquilo que lhe queiram chamar, para mim era essencial. E aí sim, sem dúvida, termos mais enfermeiros, nomeadamente nas escolas, nomeadamente naquilo que são as consultas, de gravidez, de forma a podermos, lá está, ensinar, e aquilo que falaste dos autocuidados, parece tudo muito simples. Não é mudar uma fralda, uma higiene oral adequada, uma alimentação adequada, parece tudo muito simples. Epá, é só ir à Wikipédia e ao Google e tudo lá está. Não é verdade, não é? Termos informação não é igual a termos conhecimento.
Sem dúvida.
E nós temos que perceber, porque às vezes também não o percebemos enquanto profissão. Neste momento, toda a gente sabe tudo. É ir ao Google e sabe-se tudo. Mas com que qualidade? Então, nós temos que ser, muitas das vezes, aqueles que transformam essa tal informação em conhecimento. E depois de transformarmos em conhecimento, temos que perceber se esse conhecimento é adquirido, desenvolvido e praticado de forma adequada. Temos tempo, temos enfermeiros suficientes e, se calhar, às vezes, até enfermeiros que tenham a acuidade de perceber estas, às vezes, são diferenças subtis, mas essas diferenças, que é diferente eu pegar num panfleto e entregar a um pai e a uma mãe, olha, leia, do que explicar aquilo que lá está escrito, antes que eles me perguntem. Se eles acharem que não têm dúvidas, não vão colocar questões. Ou então, se acharem que têm vergonha de terem dúvidas, lá está, vão pegar no seu belo smartphone ou no tablet e vão tentar aceder a essa informação de uma forma autónoma. Isso depois resulta em quê? Muita informação que não é adequada, muito comportamento que não é o adequado, e depois, quando vem à próxima consulta, levam nas orelhas, entre aspas, porque não fez aquilo que devia. E pá, mas eles não foram empoderados do conhecimento. Foi-lhe entregue a informação, mas não lhe foi dado o conhecimento. E nós, lá está, mais uma vez, temos tanta coisa para fazer, que se não tivermos enfermeiros suficientes, com também o tempo suficiente para se pensar no que se anda a fazer. E é só pensar nos nossos turnos, andamos sempre a correr atrás de prejuízo. Sempre, temos sempre mais alguma coisa para fazer a seguir. E
Sim.
se não tivermos tempo de qualidade, eu tenho sérias dúvidas que possamos fazer a diferença na vida destas pessoas. E depois as coisas acontecem. E depois também temos outra coisa. Esta nova sociedade, é uma sociedade que engole o tempo de uma forma brutal. Nós não temos tempo para nada. É uma coisa surreal. Eu lembro-me, quando era miúdo, epá, tínhamos tempo para ir para a rua brincar com os amigos. Eu tinha tempo para estar com a minha família. Nós tínhamos tempo para ouvir histórias e para ler histórias. E neste momento parece que tudo corre tão depressa que não há tempo para nada. E repara, esta nova era digital aproximou-nos, tornou-nos mais capazes de perceber algumas coisas. Mas depois, provavelmente, também nos está a transformar numa sociedade menos inteligente. A inteligência artificial é o must agora, é a nova moda. Para máquinas cada vez mais capazes de dar resposta às nossas necessidades e às nossas dificuldades. Mas quando nós nos começamos a centrar naquilo que é a resposta da máquina e começamos a não ter que pensar, podemos nos tornar preguiçosos. E a preguiça é inimiga da inteligência. E o que nós estamos a fazer às nossas crianças, e nós, enquanto enfermeiros, estaremos assim tão despertos para que numa consulta, falando com o pai, com a mãe e com a criança, os possamos despertar para isso, ao entregar algumas das nossas responsabilidades parentais a um tablet, a um smartphone, epá, vê aí o filmezinho que é para eu poder ir fazer jantar. Olha, agora vais comer, vais estar distraído a ver o filmezinho, porque assim comes. E repara, eu passei por isso. E agora, uma coisa mais pessoal, eu vi dezenas e dezenas, ou se calhar centenas de vezes, o filme o Shrek, porque as minhas filhas só comiam a ver aquilo. Ah pá, e eu achava que foi uma coisa inteligente que eu consegui. Pá, arranjei uma forma de resolver o meu problema. Mas resolvi? Resolvi mesmo o meu problema? Não sei. Se calhar não sei se resolvi, porque a questão da digitalização e de toda esta nova tecnologia faz com que a relação pais-filhos fique ali um bocadinho mais complicada, porque nós estamos a passar a outros aquilo que era a nossa obrigação. E repare, eu sou do tempo em que isto não tínhamos os tablets e os smartphones, tínhamos os avós. E os avós, a avó, o avô, eram muitas das vezes aqueles que nos rendiam quando nós tínhamos que ir trabalhar ou quando nós não tínhamos tempo. E neste momento, isto está tudo muito complicado, até porque, repara, neste momento os avós não dominam a tecnologia. E há ali um conflito de interesse. Eu tenho a minha mãe, que tem 82 anos, e aquilo às vezes é uma confusão pegada, e as minhas filhas já são crescidinhas. Mas ela não percebe estas novas dependências das tecnologias. E as minhas filhas já não têm paciência para ouvir as histórias da avó. E até nisso a nossa parentalidade pode estar aqui um bocado comprometida, porque o pai e a mãe deveriam ser alguns o gestor destes conflitos. temos tempo para isso. E repara, é tão fácil falar dos outros, é muito fácil perceber o que é certo e errado para os outros e para nós. Ah, eu sou enfermeiro 24 horas por dia. É verdade, mas também sou pessoa 24 horas por dia. E se não for uma pessoa bem resolvida com aquilo que eu sou enquanto pessoa, tenho algumas dificuldades que consiga ser um enfermeiro capaz de perceber o outro.
Sem dúvida.
Eu sei que estou aqui a meter umas quantas coisas
Mas está
para
tudo.
cima da mesa, mas é a minha visão que isto não é fácil. Não há, eu acho sinceramente, às vezes, e eu sou da área da emergência, e na emergência nós lidamos com muita coisa e temos que dar resposta, estamos muito centrados em algoritmos, em protocolos, mas eu sou formador também na área, e é o que eu costumo dizer quando dou formação. A vida não é feita a duas cores, não é preta e branca. Há muitas formas de cinzento pelo meio. E se nós estamos centrados naquilo que está no manual, que é feito daquela forma, naquela situação, no dia em que sair um bocadinho daquilo que eu aprendi ou daquilo que eu li, eu não vou saber.
Claro.
E estas novas formas de sermos muito tecnológicos, digitais e muito centrados naquilo que alguém me diz para eu fazer, inibe a nossa capacidade de pensamento crítico e a nossa capacidade de resposta, e pode ser um problema.
Sem dúvida. E é curioso, isso agora que falaste em relação à emergência, e é verdade, há muitos tons cinzentos entre o branco e o preto, e é o mesmo que acontece no processo parental, não é? Porque nós sabemos na teoria como fazer as coisas, mas temos que pensar sempre que temos à nossa frente uma pessoa que também tem o seu perfil, os seus gostos, a sua personalidade, e se temos mais que um filho, percebemos que eles são diferentes entre eles também, e o manual não funciona. Portanto, é sempre em tons cinzento, nunca é nem branco nem preto. Nós temos é que encontrar o tom e muitas vezes não encontramos, não é? Porque o tom também
Sem
varia
dúvida,
entre
sem
eles,
dúvida.
e isso faz com que de facto seja uma luta. Falaste aí, passaste por várias áreas que eu costumo falar, e eu também faço parte na minha OCC, na minha Unidade de Cuidados na Comunidade. Faço parte do projeto das aulas de principal parte e parentalidade. Tenho sempre uma sessão com todos os casais, com as grávidas e com os companheiros. E eu passo por muitos destes temas, passo muito pela questão dos smartphones e da gestão cuidadosa que tem que ser feita dessas novas tecnologias que estão presentes e fazem parte da nossa vida. Passo por muitos destes assuntos e é verdade que, acima de tudo, a informação não é conhecimento e nós podíamos ser que um vetor muito importante nesta transformação, nesta metamorfose daquilo que é a informação, que está sempre aí, está disponível em todo o lado, nós temos no bolso, eu costumo dizer sempre isto, nós temos no nosso bolso toda a informação do mundo, toda. É só pesquisar, temos tudo no nosso
Sem
bolso.
dúvida.
A questão é que essa informação não é conhecimento e nós podemos ser aqui um elemento muito importante nesta passagem da informação para o conhecimento. Nós, enquanto enfermeiros, João Paulo, nós sabemos muito bem o que é a saúde, e a saúde é a conjugação aqui de um bem-estar físico, mental e social. Isto é uma definição da OMS com muitos anos. O que eu sinto é que nós, enquanto enfermeiros, trabalhamos muito a parte da saúde física e a saúde mental e a saúde social fica-se muitas vezes para segundo plano, terceiro plano até. De que modo é que nós poderíamos também ser mais ativos nesta tríade, ao fim e ao cabo, de fatores que contribuem para a saúde e não ficarmos aqui com esta visão unilateral da saúde física? Eu sei que o contexto não ajuda, há pouco disseste muito bem, tudo o que é a organização da saúde em Portugal e no mundo é muito centrada no ato médico, na prescrição do fármaco, nisso tudo, muito no tratamento e pouco na prevenção e na promoção da saúde. E nós poderíamos, e somos com certeza aqui um elemento muito importante nessa área, mas de que modo é que nós podemos ser mais interventivos naquilo que toca a trabalhar melhor esta tríade? Ou seja, intervir mais na saúde mental e na saúde social dos indivíduos, já que na física nós estamos lá, estamos sempre presentes.
Essa é, como costuma dizer, a pergunta do milhão de. Nós sabemos que isso é importante, nós sabemos que isso é essencial. E lá está, o tal sofrimento ético. E conseguimos fazê-lo, repara, tudo se resume, ou grande parte das coisas da vida se resumem às pessoas. As pessoas certas, na quantidade certa, no tempo certo, para as necessidades certas. A enfermagem e os enfermeiros estão naquilo que eu costumo designar em modo de sobrevivência. Ou seja, não temos o número suficiente para dar resposta a todas as necessidades. E quando tu não tens resposta a todas as necessidades, ter uma triagem. E então, o que é que vais fazer? Aquilo que é mais imediato em termos das necessidades dos outros. Lá está. É assumires que a questão da saúde e doença física são a resposta que eles precisam mais. Sabendo que não estás a dar resposta àquilo que é a questão mental, social e da comunidade. Agora, eu pergunto, nesta fase da nossa vida, com os números que nós temos, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, com aquilo que é a organização dos cuidados de saúde primários, nós conseguimos fazer mais? Eu acho que, em termos práticos, tenho algumas dúvidas. Mas podemos fazer uma coisa importante, que é identificar o problema. E assumi-lo claramente, que é uma das coisas que eu não consigo perceber, que haja tanta dificuldade em se fazer. E eu reparo que, na época Covid, houve uma orientação das ARS, por interposta do Ministério da Saúde, para se aumentar o tempo para a vacinação. E então, saúde escolar foi reduzida a zero. Eu não consigo perceber que haja enfermeiros com responsabilidades de topo, seja na ARS, seja na altura nos ACEs, que não tenham dito, não pode ser assim. Nós não podemos deixar a saúde escolar a descoberto. Isso é essencial para o desenvolvimento e para a identificação de riscos e para a intervenção precoce de milhares e milhares de crianças. E as crianças não podem estar sujeitas ao tempo dos políticos ou ao tempo das decisões centradas em necessidades que não são as delas. Eu não consigo perceber como é que foi, ou pelo menos aparentemente foi, tão tranquilo e pacífico que se tenha tomado essa decisão, percebes? Então, eu acho que os enfermeiros, enquanto aqueles que se calhar veem o outro de uma forma mais global, mais holística, é porque se nós dizemos que fazemos as coisas, temos mesmo que as fazer. Naquilo que eu te disse que era, disse que defendo muito o stop talking, start doing. É muito bonito eu dizer que estou 24 horas por dia, 7 dias por semana, junto à cabeceira de um doente, ou que eu tenho essa tal visão holística do cuidar, mas que depois, quando por acaso até tenho algumas responsabilidades em órgãos de gestão, deixo que isso seja anulado pela questão económica, política ou da decisão de outros. Então, os enfermeiros, e é o meu conselho, os enfermeiros, o que é que têm que fazer neste momento? Já o deviam ter feito, mas neste momento. Dizer claramente que há necessidades que não estão a ser acauteladas, há respostas que não são, que não estão a ser dadas porque objetivamente não temos condições para o fazer. E eu sei que não consigo manter a saúde física de alguém se não estiver associado à saúde mental e a social ou da comunidade. Não é possível. Nós não somos partes estanques que por acaso se juntam e se transformam numa pessoa. Isto está tudo envolvido. Não, nós somos mais complexos do que um somatório de umas quantas necessidades. E os enfermeiros têm que ter essa coragem de dizer assim não dá. E nós estamos a falhar às pessoas. E ao falharmos às pessoas, estamos a falhar a nós próprios. E então, o meu conselho é identificar tudo aquilo que são necessidades. A questão das situações seguras. Até há regulamentos neste momento, já há muito tempo, desde 2014, mas acho que o de 2019 está mais atualizado. Dá resposta a questões específicas da saúde mental, dá resposta a questões específicas dos cuidados de saúde primários e do que é trabalhar na comunidade, do enfermeiro de família, da UCC. Então, existe, vamos cumpri-los. E quando tivermos enfermeiros suficientes, aí sim já não temos desculpa. Porque às vezes, eu vou dizer uma coisa que até pode ser um bocadinho polémica. Às vezes parece que é fácil termos desculpas, porque assim justifica aquilo que nós não fazemos. Mas não pode ser esse o princípio. Eu não tenho que ter desculpas para não fazer. Eu tenho que dizer que não faço porque não me deixam e que não me sinto confortável e que estou a condicionar aquilo que é a minha resposta aos outros. Eu dou-te um exemplo daquilo que estou a tentar dizer. Agora, a questão da vacinação nas farmácias. Eu estive em muitas unidades dos cuidados de saúde primários. E muita gente dizia que não podia ser, mas houve uns quantos, em número ainda considerável, que diziam uma coisa do estilo: pá, até não é crítico, é menos trabalho para o mesmo dinheiro. Nós não podemos pensar assim. Trabalhar com saúde e em saúde é um bocadinho mais do que isto, é um bocadinho mais do que o vencimento ao fim do mês. Nós temos essa luta também, ok? Temos que ter essa luta das nossas condições próprias, naquilo que é importante para nós, o vencimento, a carreira e as condições de trabalho. Essa luta é uma, mas depois temos que ter a outra, que é aquilo que me faz ser bom no, na relação com o outro ou me impede de o fazer e que não tem nada a ver com estas coisas, que é o número de enfermeiros. Os enfermeiros especialistas e as especialidades certas em número certo nos cuidados de saúde primários ou nos hospitais. E repara, quantos enfermeiros de saúde mental é que tu conheces que trabalham na comunidade? Vais aí a distritos do nosso país, há zero. Então como é que se pode apostar na saúde mental?
Claro.
Quantos já falei há bocadinho na questão da saúde escolar, mas se nós não temos os enfermeiros certos, no número certo, a fazer as coisas certas, quer dizer, estamos à espera de resultados diferentes? Não, não é possível.
Muito bem. João Paulo, como é que é possível conseguir conciliar uma carreira de sucesso com a parentalidade? Digo isto porque, nos últimos anos, foste vice-presidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros, agora és vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, temos de carreira também altamente diferenciada, formador, enfim, um sem número de atividades diferenciadas e de topo. Como é que se conjuga tudo isso com uma parentalidade como nós queremos que ela seja? Diz-nos qual é o segredo.
Pois, o problema é que às vezes não é como nós gostaríamos que ela fosse. E às vezes o segredo tem que ser percebermos que tem que haver cedências em alguns dos lados. Não temos que abdicar da parentalidade pela carreira, nem temos que abdicar da carreira pela parentalidade. E termos uma rede de suporte, que também é essencial. Eu
Claro.
sei que nem todos temos, mas se tivermos essa rede de suporte e se dermos aqui tempo útil ao tempo, que às vezes também chegamos cansados a casa e temos que perceber se aquele é o tempo que eu tenho para estar com os meus, epá, tem que ser deles. O telemóvel tem que ficar desligado, porque às vezes falamos do telemóvel das crianças, mas eles são imitadores, muitas das vezes,
Claro.
e nós somos os modelos. Portanto, se calhar é isso que nós temos que fazer. Se calhar é percebermos que estamos a jantar ou a almoçar quando não estamos a trabalhar e a televisão não deve estar ligada. Ou pelo menos não deve ser um foco de distração daquilo que é a família. Eu tenho que arranjar tempo para ir às escolas das minhas filhas quando elas precisam. Não faz sentido nós também estarmos aqui, e lá está mais uma vez, enquanto enfermeiros, andarmos a tentar salvar o mundo e não salvarmos o nosso mundo particular.
Claro.
Porque se não tivermos o nosso mundo particular estável, tudo o resto vai desmoronar. E portanto, aqui o segredo é sermos pessoas antes de sermos enfermeiros. Eu sei que isto às vezes pode ser difícil. E muitas vezes dizemos, ou diz-se, que os enfermeiros têm que abdicar do seu próprio eu. Para olharmos para o eu dos outros, não, esqueçam lá isso. Antes somos pessoas e depois somos enfermeiros. E essa junção é que dá um profissional de excelência. E portanto, aqui, e no meu caso, acho que nem sempre é fácil, porque eu tenho muitas coisas, e eu dou-te o exemplo: eu há uns anos estava também nos bombeiros, e quando a sirene tocava e eu estava com as minhas filhas, eu ficava ali balançado. Porquê? Eu sabia, ainda por cima nos meus bombeiros, naquele tempo eu era a pessoa mais diferenciada e podia ser alguém que estava a morrer e precisava de ajuda. Então, mas as minhas filhas também precisam do pai. E aí eu confesso que umas quantas vezes optei pelos outros, que era a vida delas que estava em causa. E portanto, depois o que é que eu tinha que fazer? Explicar às minhas filhas. E elas sabiam que o pai saiu porque alguém tinha tido um acidente ou porque alguém podia estar a morrer. Se calhar naquela idade não o perceberam, mas depois, conforme foram crescendo, foram perceber que o pai fez coisas pelos outros que elas certeza que gostarão que alguém faça por elas quando precisarem. E portanto, aqui é preciso, se conseguirmos esse tal equilíbrio, é preciso frontalidade. Nós não podemos fazer de conta que eles não sentem, que eles não pensam e que eles não têm opinião. Pessoas que, naquele momento, naquela idade, são pessoas completas. Que está aí o desenvolvimento cognitivo, físico, vão alterando com certeza, mas naquele momento, seja aos 2 anos, aos 5 anos, aos 10 anos ou aos 17 anos, eles são pessoas completas e é aquilo que eles são. E eu tenho, lá está, enquanto profissional de saúde com mais propriedade, Eu tenho que perceber que tenho que ter uma relação transparente, verdadeira, e de respeito por aqueles que eles são no momento. Não é aquilo que pensam nos livros, porque isso tem que ser a base, como é evidente, mas nós temos que perceber que somos muito mais do que um conjunto de adjetivos ou de termos. Não, somos pessoas complexas, todas nós somos diferentes, os nossos filhos, todos eles são diferentes. Eu não posso, olha, dou-te um exemplo, a minha filha mais velha, a minha ex-mulher e mãe das minhas filhas é enfermeira, eu sou enfermeira, a minha atual esposa é médica, portanto somos todos da área da saúde, e às vezes, sem intenção, tentamos condicionar ligeiramente para a área da saúde, que era aquilo que os pais e a família mais gostava, mais conhece, e a miúda nunca quis. Não queria, não queria, não queria. Mas chegou ao 12º ano e concorreu para um curso na área da saúde, neste caso medicina. Entrou uma grande surpresa e admiração minha, mas fiquei satisfeito. A verdade é que a miúda fez aquilo, se calhar de forma inconsciente, pela nossa pressão. Fez o primeiro ano e diz: não gosto, não é isto que eu quero, e agora está em engenharia mecânica. Eu só tenho que perceber. Eu só tenho que perceber que, se calhar, as minhas filhas não têm que ser o reflexo daquilo que eu sou, ou daquilo que eu gostaria de ter sido e não consegui, ou daquilo que eu quero que elas sejam. As minhas filhas têm que ser um somatório daquilo que eu também tenho para lhes dar, mas depois de tudo aquilo que elas querem ser, mediante aquilo que elas vão aprendendo neste mundo. Porque a parentalidade, deve ser entendida não só como a relação pais e filhos, mas a relação pais, filhos e tudo o resto. Porque se eu não for capaz de perceber isto, provavelmente eu estou a condicionar o desenvolvimento das crianças. E portanto, olha, é darmos tempo ou qualidade ao pouco tempo que às vezes temos.
Excelente. E agora, para concluir este episódio, acabo com a questão que faço sempre aos convidados. João Paulo, tens duas filhas, a Sofia e a Inês. Como é que queres que elas se lembrem de ti? Qual é que queres que seja o teu legado aos olhos delas?
Essa é uma pergunta complexa. Eu acho que, até porque há muitos termos que são muito difíceis de explicar e às vezes até de perceber. Eu quero que elas olhem para mim como alguém que sempre fez o melhor com as condições que tinha para que elas sejam felizes. Isso dá para tudo, percebes? Eu sei que falhei umas quantas vezes. Sei que não fui sempre o pai presente que gostaria de ter sido, mas também sei que, se fosse um pai mais presente, não tinha condições para lhes dar aquilo que elas precisam, as ferramentas que elas precisam para serem autónomas neste mundo, que é uma das coisas que eu lhes digo sempre, e agora elas estão as duas na universidade, e o que eu lhes digo sempre é: meninas, vocês, acima de tudo, têm que contar convosco, porque o futuro pode ser complexo. Eu hoje estou aqui, amanhã posso não estar. A vossa mãe está aqui, amanhã pode não estar. Nós, enquanto um casal originário de enfermeiros, temos as nossas limitações, como todos os outros. Há quem esteja pior, há quem esteja melhor. Todos nós temos as nossas limitações. Mas o que eu mais quero é que elas um dia possam ter autonomia para decidir aquilo que elas quiserem ser, para não terem que baixar a cabeça e serem subservientes de ninguém. E eu estou-te a falar de duas raparigas, duas mulheres, e também sei qual é o mundo em que eu vivo. E também sei que ser-se mulher neste mundo, apesar de tudo aquilo que agora, desde há uns anos, está em marcha, é mais difícil, ou potencialmente mais difícil, do que ser homem ou rapaz. Portanto, o que eu lhes quero dar é essas ferramentas, porque infelizmente não tenho assim muito dinheiro para lhe dar, mas essas ferramentas, muitas delas cognitivas, para que elas possam, durante a sua evolução e durante a sua vida, usar ferramentas que lhe permitam construir de forma a que, epá, sejam felizes e não precisem de ninguém para o serem.
Muito bem. João Paulo, obrigado mesmo. Eu sabia que ia ser uma conversa fenomenal e foi uma honra grande ter-te comigo. Eu sei que tens uma agenda ocupadíssima, ocupadíssima pelos cargos que ocupas e obrigado por teres tirado um bocadinho para estares connosco e partilhares muito da tua sabedoria e da tua experiência de vida com as pessoas que nos ouvem. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite, e nunca se esqueçam, e eu ainda ontem disse isto: os cargos são cargos. As pessoas têm que perceber que têm que respeitar os cargos, mas não se podem deixar condicionar pelos mesmos. E eu, antes de ser vice-presidente da ordem ou presidente da secção, sou o João Paulo, pessoa que procura ser boa pessoa e que, acima de tudo, quero, lá está, que me recordem, que me possam reconhecer por aquele que, quando é preciso, está presente e que nunca diz que não, podendo ajudar o outro. O resto, a vida encarrega-se de nos fazer, lá está, bem ou mal, também depende daquilo que nós fazemos por ela, mas muito obrigado por este momento, porque estes momentos para mim são muito importantes, porque eu gosto de falar e gosto de falar com pessoas como tu, que pensam criticamente a profissão e a vida, e isso é sempre um gosto para mim, portanto, a honra foi toda minha. Obrigado.